Irmãos, como temos anunciado, hoje, nesse último domingo em que nós nos encontramos nesse espaço, ficou para mim dar esse desafio dessa última mensagem, desse último sermão que nós escutamos aqui. E parando para pensar sobre algum texto ou algum tema para compartilhar com os irmãos, definitivamente o sentimento que toma conta, não só da nossa liderança, mas nós cremos que também da maioria dos irmãos, é a gratidão. Nós enfatizamos bastante isso hoje no culto pela manhã, e agora à noite também, no salmo que nós lemos no início do culto, nós lemos sobre gratidão, nos louvores que nós cantamos, em todos eles a gratidão está permeando, como um tema que está sempre ali presente. E esse é o nosso maior sentimento, a gratidão por tudo que nós vivemos aqui, pelas inúmeras cantatas, pelas reuniões, pelos ensaios, pelos cultos, por todas as bênçãos e pela maneira como Deus tem conduzido a história da Igreja de Moema. E como não poderia deixar de ser, a gratidão é um dos aspectos que eu também quero tratar com os irmãos como parte da nossa exposição que nós temos feito sobre os traços do caráter cristão. Hoje, de maneira bastante eficiente, o reverendo Eudes pregou sobre mais um deles, que é a alegria, e eu quero tratar hoje à noite sobre a gratidão. Gratidão a Deus, irmãos, é o reconhecimento de que Ele, em sua bondade e fidelidade, proveu para nós e cuidou de nós, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ser grato é nós reconhecermos de que nós dependemos totalmente dEle, de tudo quanto, reconhecermos que tudo quanto nós somos e tudo aquilo que nós temos vem de Deus. E eu quero tratar hoje aqui com os irmãos sobre três aspectos que nós vemos que a Bíblia trata sobre a gratidão. Então, três aspectos sobre a gratidão na Bíblia. O primeiro deles é que a gratidão é algo importante para Deus. É algo com que Deus se importa. Há cerca de 140 referências bíblicas sobre dar graças a Deus. Isso nos indica que a gratidão não é de forma alguma um princípio de menor importância aos olhos de Deus. Pelo contrário, ela é absolutamente necessária para nós e por isso ela é um dos traços do caráter cristão. Quando nós deixamos de dar graças a Deus, nós pecamos de maneira muito grave. É isso que Paulo vai dizer no primeiro capítulo de Romanos. Abra lá em Romanos, capítulo 1. Verso 21. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler o verso 21, que diz o seguinte: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Paulo está aqui tratando sobre a queda e sobre a decadência moral da humanidade. E quando nós analisamos esse versículo, nós vemos aí que o homem não o glorificou como Deus, nem lhe deu graças. O homem não reconheceu a majestade de Deus e a dignidade da sua pessoa, e nem deu graças a Deus, não reconheceu a sua generosidade em nos suprir e cuidar de nós. E Paulo vai nos mostrar, no restante do capítulo, que quando isso acontece, quando a raça humana, em seu orgulho, deixou de dar a glória a Deus, deixou de dar ações de graças a Deus, Deus os entregou à imoralidade e a maldade sempre crescentes. Ou seja, irmãos, o juízo de Deus veio porque os homens deixaram de dar não só glórias a Deus, mas deixaram também de dar graças a Deus, de agradecer a Deus pelas suas bênçãos. E nós vemos que se dar, ou melhor, se a falha em dar graças a Deus é um pecado tão opressivo, então convém que nós cultivemos um espírito de gratidão que permeia toda a nossa vida. Uma outra passagem bíblica que nos fala muito sobre a gratidão é Lucas 17. Abram lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, quando o evangelista relata a cura de 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Diz assim, Lucas 17, verso 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui estavam, irmãos, 10 homens na mais lamentável de todas as misérias humanas da época de Jesus. Eles eram não só afligidos por uma terrível e repugnante doença, como também eram completamente excluídos da sociedade por causa da doença que eles tinham. Eles não tinham ninguém que poderia aliviar o sofrimento físico e nem o sofrimento emocional que eles passavam diariamente. E então, Jesus chega e os cura. E quando esses homens foram mostrar-se ao sacerdote para serem restaurados ao convívio da família deles, dos seus amigos, apenas um deles, reconhecendo o que havia acontecido, voltou para agradecer. Então nós vemos que 10 foram curados, mas somente um deu graças a Deus. E quantas vezes, irmãos, nós nos assemelhamos a esses outros 9 leprosos? Nós estamos ansiosos por receber de Deus alguma bênção, mas descuidados demais para agradecer. Oramos pedindo a intervenção de Deus na nossa vida e depois nos parabenizamos, nos congratulamos pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, pelo nosso empenho em alcançar aquilo, ao invés de dar graças a Deus pelos resultados. E vejam só, esse texto, além de instruir sobre a natureza humana, também nos instrui sobre Deus. Agradecer a Ele pelas bênçãos que nós recebemos é muito importante para Ele. Percebam que Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Jesus estava consciente de que apenas um daqueles leprosos, ou daqueles que eram leprosos antes, voltara para dar graças. E da mesma forma, Deus está consciente hoje, quando nós deixamos de agradecê-lo pelas bênçãos, tanto comuns e regulares que recebemos em nossa vida, quanto também pelas incomuns que Ele nos dispensa diariamente. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que nós somos criados para glorificar a Deus e para dar-lhe graças. E não só nós, mas também toda a criação. Volta e meia aqui, eu sempre volto a falar sobre o relato de Apocalipse, quando João descreve o trono de Deus, nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Em Apocalipse 4, João diz que até os seres angelicais que estão ao redor do trono de Deus estão dando a Ele ações de graças dia e noite. Então, irmãos, já que nós somos criados exclusivamente para isso, para dar glória a Deus e para agradecer-lhe as bênçãos, quando nós deixamos de cumprir esse objetivo, esse propósito, quando nós falhamos nesse ponto, nós então estamos pecando, estamos justamente deixando de cumprir os propósitos para os quais, para o qual ele nos criou. E nós vemos também a Bíblia nos ensinando a gratidão não só como um preceito, mas como um exemplo a ser seguido. A Bíblia nos dá vários personagens que foram exemplos de gratidão. Nós vamos ver aqui somente um, o exemplo de Daniel. Percebam quando ele foi ameaçado de ser jogado na cova dos leões. Abra aí a sua Bíblia em Daniel capítulo 6, lá no Antigo Testamento. Logo após o livro do profeta Ezequiel, vem o livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 6. E vejam bem o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Pensem bem, irmãos, se eu e você orássemos nessas mesmas circunstâncias em que Daniel estava, provavelmente a gente iria pedir apenas por livramento. E sem dúvida, Daniel orou também nesse sentido, orou para que Deus o livrasse. Mas a Bíblia nos conta aqui que, além de orar, ele dava graças regularmente, como costumava fazer. O exemplo de Daniel e de muitos outros na Bíblia vai nos mostrar que a nossa situação, irmãos, nunca é tão desesperadora ou tão grave que dispense a ação de graças. A nossa situação nunca é tão desesperadora que não comporte a ação de graças por algum aspecto. Isso é o que Paulo também vai nos dizer em Filipenses 4, 6, um versículo bastante conhecido dos irmãos. Filipenses 4, capítulo 6. Vamos ler esse versículo todos juntos? Filipenses capítulo 4, verso 6. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças. Quando nós pedimos a Deus, quando nós suplicamos a Deus, em qualquer circunstância que nós estivermos passando, nós devemos dar a Ele também graças por aquilo que Ele já está operando em nossa vida. Deus se importa, irmãos, com a nossa gratidão a Ele, por tudo o que Ele tem feito por nós. Em segundo lugar, eu quero mostrar alguns dos propósitos da nossa gratidão. O cristão tem um coração grato para cumprir um objetivo na vida. Quais seriam, então, alguns desses objetivos? Primeiramente, nós devemos lembrar que dar graças a Deus é reconhecer a sua bondade e honrá-lo. Nós vemos isso no Salmo 50, verso 23. Volte lá para o Antigo Testamento, no Salmo 50. E veja só o que o próprio Deus diz no versículo 23 do Salmo 50: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Quando nós damos graças ao Senhor, nós proclamamos os seus atos poderosos, nós reconhecemos a sua bondade. E nós vemos que a bondade de Deus para todas as suas criaturas é infinita. Na semana passada, nós estávamos com a classe dos novos membros, estudando um pouquinho sobre a graça comum de Deus, sobre esse conceito de Deus ser grato e amar a todas as pessoas. E ali nós lemos alguns versículos, como Mateus 5,45, que diz que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Um outro versículo que nos mostra bastante isso é o Salmo 145, que nós lemos hoje pela manhã, que ensina que o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Por isso, irmãos, Deus é muitíssimo digno do nosso louvor, da nossa ação de graças, especialmente se nós nos reconhecemos como seus filhos, como seu povo, como os seus redimidos. Porque a Bíblia nos mostra, inclusive, que ele tem abençoado ao seu povo, não só fisicamente, não só naquilo que nós podemos pegar, não só no reino palpável e material, mas ele nos abençoa também espiritualmente. Paulo escreve em Efésios 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso nós vemos, irmãos, que as ações de graças têm esse propósito. O propósito de fazer com que a Deus seja dado toda a glória. Com que nós cumpramos o nosso objetivo de vida. E não só isso, dar graças a Deus promove em nós também a humildade. Um outro traço que nós já tratamos aqui há alguns domingos. Porque quando nós damos graças a Deus, nós reconhecemos que nós somos dependentes da sua ação em nossa vida. Que por mais que nós nos esforcemos aqui nessa vida, em nosso trabalho, em nossa família, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, tudo que recebemos, toda a nossa vida é fruto da bondade e do amor divino. Isso reforça a nossa humildade. Isso estimula a nossa fé. A lembrança das misericórdias de Deus nos incentiva a confiar nele ainda mais quanto à misericórdia que nós necessitamos diariamente. E por isso, nós devemos sempre saber que Deus se importa com a nossa gratidão e que a gratidão que nós rendemos a ele tem propósitos específicos. E em terceiro e último lugar, como é que nós podemos cultivar um coração agradecido? Nós sabemos que a gratidão, assim como qualquer outro dos traços que nós temos estudado até aqui, é produzida pelo Espírito Santo em nosso coração. É o Espírito de Deus que nos dá um coração agradecido. Mas a Bíblia também nos diz que, embora a atitude de gratidão seja a obra do Espírito Santo, ela também resulta de um esforço em nossa parte. Nós devemos cultivar o hábito de sempre dar graças a Deus por tudo. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 20. Paulo está tratando aí sobre a vida cristã em comunidade, o culto cristão também, e aí ele dá a seguinte orientação. Vamos ler todos juntos também? Efésios capítulo 5, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. O modo de nós fazermos isso, irmãos, de maneira talvez bem simples, bem cotidiana, é nós ampliarmos a nossa expressão de agradecimento na hora das refeições. incluindo outras bênçãos, além do alimento que está ali na nossa frente. Eu sei que esse é um momento bastante específico, onde provavelmente nós estamos com pressa, estamos com bastante fome, mas também isso requer um pouco de treino da nossa parte, não é? Uma outra maneira é nós terminarmos o nosso dia com momentos de ações de graças. Volte lá para o livro dos Salmos, o Salmo 92. Salmo 92 começa da seguinte maneira: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então, quando nos levantamos de manhã, podemos agradecer a Deus pelo seu amor que nos é assegurado durante o dia. E quando nos deitarmos à noite, agradecer a Deus as demonstrações específicas da sua fidelidade naquele dia que se passou. Uma outra ajuda bastante prática é nós anotarmos os pedidos de oração que fazemos a Deus e depois mantermos esses pedidos, aqueles pedidos que foram respondidos, ali na lista ainda, até que nós possamos perceber que nós já demos graças a Deus de maneira suficiente. E creia, isso vai demorar. E além disso, juntamente com os seus pedidos de oração escritos, você pode ter também uma lista de bênçãos significativas pelas quais você pode ser sempre grato. Por exemplo, a sua salvação, as oportunidades que nós temos de crescer espiritualmente, o fato de nós termos a Bíblia ao nosso alcance de maneira livre, a instrução e a comunhão da nossa igreja, a maneira como Deus tem nos abençoado no decorrer dos anos, a maneira como Deus tem dirigido, como eu já disse aqui, a história da nossa igreja, a grande quantidade e a oferta de livros cristãos que são úteis para o nosso crescimento, as oportunidades que nós temos de servir a Deus e servir as outras pessoas também. Nós podemos agradecer a Deus pela saúde dos nossos familiares, agradecer a Deus por aquilo que Ele, pela maneira como Ele tem nos sustentado, a provisão para as nossas necessidades. Enfim, são muitos os motivos pelos quais nós podemos agradecer. Por isso, separe para você um período somente para agradecer as bênçãos da sua lista, bem como as bênçãos de natureza mais passageira. Portanto, as ações de graças devem sempre fazer parte das nossas orações, irmãos. Quando nós oramos sem dar graças a Deus, nós empobrecemos a nossa oração, empobrecemos a nossa própria alma e acabamos também, de certa forma, tornando as nossas orações, de certa forma, ineficazes. E por fim, nós devemos lembrar que juntamente com o hábito de dar graças, juntamente com o cultivo de uma atitude de gratidão, é necessário que nós nos lembremos do lugar da palavra de Deus e da oração no desenvolvimento dos traços do caráter piedoso. Um coração que não é agradecido, como o nosso coração é por natureza, por causa da nossa corrupção, deve ser transformado pela renovação da nossa mente. E essa transformação é obra do Espírito Santo, que acontece à medida que nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso, enquanto você medita naquilo que você ouve sobre a Bíblia, ou enquanto você medita naquilo que você está lendo na própria Bíblia, peça a Deus que te dê uma verdadeira atitude de ação de graças. Sejamos, irmãos, como aquele antigo leproso que voltou depois de ser curado, dando graças a Deus, reconhecendo que ele dependia do Senhor. dando sempre graças a Deus. Amém?